passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o artista plástico, músico, poeta, animador cultural e curador de exposições, Bené Fonteles. Um paraense criado no Ceará, radicado em Brasília e que de Brasília promove a cultura de todo o Brasil. Bené Fonteles, além de ter publicado importantes livros sobre o músico Gilberto Gil, o pintor Rubem Valentim, o cantor Ney Matogrosso, por exemplo, também publicou suas próprias composições poéticas no livro O Livro do Ser. Dono de um extenso currículo na esfera das promoções culturais, Bené Fonteles vem ao nosso programa para nos falar de sua última incursão editorial, que acaba de sair com o apoio do Ministério da Cultura e da Fundação Atos Bulcão. Trata-se do livro O Rei e o Baião, um livro fruto de sua organização e que recupera a trajetória e analisa a grande herança cultural de Luiz Gonzaga. Vamos a Bené Fonteles e ao Rei e o Baião. Bené Fonteles, como foi conceber e dar à luz ao alentado projeto editorial que resultou nesse livro O Rei e o Baião?
Na verdade, é uma velha dívida que eu tinha com Luiz Gonzaga, que foi um amigo dos anos 70 até os anos 80. E, na verdade, não havia um livro que pudesse analisar sua obra profundamente. Apenas livros biográficos e de depoimentos e citações. Mas a minha ambição era essa, de convidar 5 ensaístas que pudessem contextualizar a sua obra dentro de uma realidade nordestina, cultural, nordestina e brasileira. E também como ele penetrou dentro do imaginário de artistas, né? Nordestinos, brasileiros em geral, e mostrar essa grande influência, essa grande inspiração que ele foi para a música popular brasileira.
Agora, já não existem muitos tributos prestados a Luiz Gonzaga, o que tornaria esse livro, digamos assim, especial, né? Uma obra de referência ímpar?
Por esses ensaios feitos por Antônio Risério, pelo Hermano Viana, e duas escritoras e pesquisadoras, uma musicóloga, Elba Braga Ramalho, que defendeu uma tese de doutorado em Liverpool sobre ele, e a Sulamita Vieira, que fez um livro chamado Sertão em Movimento, em que ela analisa a obra dele dentro de contextos sociológicos, né? E também o Gilmar de Carvalho, que hoje é um Câmara Cascudo, um novo Câmara Cascudo, né? Na cultura nordestina. Então, além desses ensaios que entram fundo na questão de Luiz Gonzaga dentro desse contexto, né, da cultura do Nordeste, eu também resenhei tudo que saiu sobre ele. E isso foi um trabalho grande, porque foi uma pretensão meio minha, mas consegui vencer esse desafio de tudo que saiu sobre ele estar catalogado e resenhado em uma iconografia, que eu chamei de iconografia gonzaguiana, porque eu reuni fotografias inéditas e espalhadas, que estão maltratadas, que foram tratadas tecnicamente, né? E, então, todos os 4 museus receberam, inclusive, CDs com essas imagens tratadas, e que agora eles podem espalhar pelos pesquisadores. Todo mundo teve direito a essas imagens, que eu achei importante também de compartilhar. Então, o livro tem esse lado de levantamento, porque os outros já tinham discografia, já tinham biografia, tudo isso não foi uma coisa que eu não quis aprofundar e colocar. Mas fui para um outro lado, e principalmente da obra de artistas que eu encomendei, que fizeram ensaio de estilogravuras. Então, essa parte é muito rica de iconografia.
E isso aí deve ter encarecido o livro, né? Porque o livro assim, foi dispendioso, né? Do ponto de vista assim, de todas as reproduções, né? Tanto a cor quanto branco e preto.
A tiragem do livro foi relativamente grande, de 3 mil exemplares, e pôde fazer justiça às pessoas que fizeram, inclusive os artistas populares que estão no livro, porque esse é o povo do Luiz Gonzaga, esse é o povo das xilogravuras. Os artistas xilógrafos são mestres da xilogravura, que estão aí no livro, que eu já vinha pesquisando a obra deles para um livro futuro que eu estou fazendo sobre xilogravura nordestina. Então, eu os convidei, eles fizeram especialmente os ensaios, e isso foi muito surpreendente de quando recebi os originais, de ver o que eles conseguiram, né, sintetizar, o que eles conseguiram colocar o seu amor, porque tem muito do amor das pessoas. Eu acredito que não se faz nada sem uma questão amorosa também, né? E Luiz Gonzaga, como foi uma pessoa de muita generosidade com músicos, com artistas, com todas as pessoas, então todo mundo que eu convidava, eles tinham essa coisa assim: para o Luiz Gonzaga eu faço qualquer coisa. E se nós fôssemos pagar devidamente a esses ensaístas, tanto visuais como textuais, o que eles mereciam, talvez a gente não conseguisse, mas porque foi feito muito por causa dessa admiração profunda que essas pessoas tinham por ele.
Segundo o nosso ex-ministro, né, da Cultura, Gilberto Gil, o Gonzagão foi um ícone pop da cultura brasileira, exemplo de Carmen Miranda. Só que uma foi artigo de exportação, né? O outro foi de consumo interno, seria isso?
É, se na verdade o Sivuca coloca uma coisa muito interessante, que ele diz que o Luiz Gonzaga faz uma operação inversa, porque logicamente que era a mídia toda, que principalmente naquela época, na década de 30, 40, 50, era rádio, né? O Rio de Janeiro que ditava São Paulo, no máximo, a sua cultura para o Brasil. Então o Luiz Gonzaga faz uma operação estratégica, que ele se reúne com o Humberto Teixeira e diz: chegou a hora da gente mostrar o que a gente faz no Nordeste, né? Então, e aí essa operação inversa. Então ele espalha todos esses ritmos, toda essa poesia, né? E toda essa coisa musical riquíssima do Nordeste, que volta para o Nordeste como sucesso já, e também se espalha por todo o Brasil, porque é impressionante que ele penetra até no Rio Grande do Sul, no Paraná, em todos os estados. Tem provas concretas disso. Hoje ele tem uma gravadora chamada Revivendo, que a sede é em Curitiba, e que já editou mais de 11 discos de coletânea dele. As pessoas, o dono da gravadora tem uma profunda admiração. E o Paraná tinha a melhor fábrica de sanfona do Brasil. E quando Luiz Gonzaga foi roubado a sanfona dele, esse fabricante deu essa sanfona, que depois ele colocou "É do Povo", gravada na sanfona, que é a Todestine, né? Então, quer dizer, é surpreendente, porque na verdade não tão surpreendente, porque também é pelo sul que entra a sanfona, pelos os imigrantes que vêm da Alemanha e que vêm principalmente da Itália.
Estamos entrevistando Bené Fonteles, organizador do livro O Rei e o Baião. Voltamos já.